A Comissão Europeia decidiu não aplicar qualquer multa a Portugal e também à Espanha, dois países que estavam na iminência de serem castigados por não cumprirem as metas para o déficit público. Ora, Valdis Dombrovskis, vice-presidente da Comissão Europeia, fez o anúncio hoje.
Tendo em conta os esforços passados de Espanha e de Portugal no corrente ambiente de desafios e com os últimos argumentos entregues, o Colégio de Comissários propõe um cancelamento das sanções para os dois países.
Multa zero para Portugal, mas essa proposta tem ainda que passar pelo Ecofin, Conselho de Ministro das Finanças. No entanto, Pierre Moscovici, Comissário Europeu para os Assuntos Económicos, espera que o Ecofin tenha em conta a proposta da Comissão Europeia para que sejam evitados mais problemas a Portugal.
A sanção, no senso político e jurídico, ela é materializada.
A sanção, do ponto de vista político e jurídico, foi materializada. Mas a Comissão também reconhece que, entre 2013 e 2015, os dois países fizeram grandes esforços orçamentais e grandes reformas estruturais, de certo insuficientes, de acordo com as regras, mas que não podemos ignorar. As sanções, mesmo que simbólicas, não iriam permitir corrigir o passado e não seriam entendidas pelos povos que fizeram grandes sacrifícios nos últimos anos. E não podemos julgar que a abordagem punitiva seria a melhor no momento em que os povos duvidam da Europa.
Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, disse que a recomendação de Bruxelas do cancelamento das sanções é uma boa notícia para Portugal.
A Comissão Europeia, do nosso ponto de vista, soube assumir mais uma vez o seu papel principal de guardiã dos tratados europeus e de guardiã do espírito e do ideal europeu.
Nesta conferência de imprensa, o ministro sublinhou que Portugal não é multado porque tinha razão nos argumentos que apresentou.
Os argumentos que Portugal apresentou eram argumentos sólidos, são argumentos sólidos. A razão estava e está do nosso lado. Portugal fez um esforço muito importante para a sua consolidação orçamental. O povo português fez muitos sacrifícios e esse esforço e esses sacrifícios merecem compreensão e apoio. E Portugal está hoje numa rota clara de consolidação orçamental, está hoje numa rota clara de recuperação económica e, portanto, deve evitar-se qualquer medida que seria contraproducente, que produziria os efeitos contrários à sua lógica.
Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, a reagir pelo governo. O presidente da República vai falar sobre esta decisão de Bruxelas por volta das 4:30, hora dos Açores. Entretanto, na Assembleia da República, João Galamba, do PS, diz que há derrotados em todo este processo.
É sobretudo uma tripla derrota para alguns que tentaram oportunisticamente explorar todo este processo. Em primeiro lugar, fica demonstrado que, ao contrário do que foi sugerido, o governo português bateu-se pela defesa do interesse nacional e foi competente nessa defesa. Em segundo lugar, também se confirma que a ideia de que tudo isto se mantinha, esta ameaça se mantinha sobre Portugal por falta de confiança no atual governo e nas suas políticas e na maioria parlamentar, também não tem qualquer sustentação.
Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, também fala em derrotados.
Este cancelamento é, acima de tudo, a derrota daqueles que estavam contra o país e contra o nosso povo. Em segundo lugar, a conclusão que vale a pena lutar por Portugal na Europa e que, porventura, se no passado tivesse existido uma atitude de defesa do nosso povo e do nosso país, os resultados teriam sido diferentes. E, por último, reconhecer que este é um passo positivo, mas que ainda falta vencermos a batalha.
Para o deputado João Oliveira, do PCP, a Europa mantém a chantagem a Portugal.
Nós somos a favor das regras europeias. As regras são importantes precisamente para proteger os países mais pequenos. Mas é importante que as regras sejam transparentes e que a sua aplicação seja transparente. À luz dessa transparência, Portugal cumpriu e, portanto, qualquer tipo de sanção seria injusto e injustificada. Portanto, agora temos que olhar para a frente, garantir que, à luz dessas mesmas regras, o governo atual garantirá aos portugueses a possibilidade de não sermos mais sujeitos a estas sanções e a estes processos sancionatórios.
Estávamos a ouvir Miguel Morgado, deputado do PSD, reagir sobre esta decisão de Portugal. Vamos agora à sua decisão da União Europeia sobre as multas a Portugal. Vamos agora ouvir a reação de Cecília Meirelles, deputada e vice-presidente do CDS-PP, que diz que Portugal agora tem de mostrar ser um país credível.
Faz sentido é concentrar-nos em explicar e em demonstrar que quer no passado, quer desejavelmente no futuro, Portugal é um país credível e que cumpre os seus compromissos. E cabe agora ao Governo fazer essa defesa.
Reação dos deputados da Assembleia da República à decisão de Bruxelas de não aplicar a multa a Portugal. A pesca do gras por embarcações da Ilha de São Miguel vai estar suspensa a partir de quinta-feira e até 30 de setembro, segundo uma portaria publicada hoje em Jornal Oficial, com exceção das embarcações com cota individual atribuída. A portaria procede à interrupção temporária da pesca de gurás em São Miguel, onde já foi preenchida mais de 90% da cota atribuída à ilha, permitindo, no entanto, descargas desta espécie como captura acessória à pesca de espécies de profundidade. Ora, Fausto Brito, secretário regional do Mar, refere em nota do GACS que este período de interdição é uma medida de gestão que pretende salvaguardar o que resta da cota de São Miguel mais algum tempo. Fausto Brito frisou ainda que nos primeiros 6 meses deste ano, este conjunto de embarcações da Ilha de São Miguel capturou praticamente a mesma quantidade de gurás e peixão do que em todo o ano de 2015. Luís Cabral, secretário regional da Saúde, anunciou hoje o lançamento do concurso público para a beneficiação do Centro de Saúde de Santa Cruz das Flores, uma obra orçada em mais de 1,5 milhões de euros. Luís Cabral diz que as referidas obras são importantes para que se passe para o processo de acreditação do Centro de Saúde.
O grande objetivo também, da minha parte, relativamente a estas obras de remodelação, é que se consiga, com esta configuração, no fundo, acreditar o Centro de Saúde e lançar o processo de acreditação do Centro de Saúde, coisa que não seria possível, segundo aquilo que são as regras que estão atualmente em vigor na configuração anterior. Ou seja, este espaço irá permitir, tal como todos os outros centros de saúde da região têm vindo a fazer, lançar um processo de acreditação para garantir que temos uma qualidade diferente a nível assistencial aqui no Centro de Saúde.
A empreitada de beneficiação do edifício da Unidade de Saúde Ilha das Flores vai ter um prazo de execução de 18 meses. O biólogo e professor universitário José Azevedo, ao cabeça de lista do Livre por São Miguel e pelo Círculo de Compensação às eleições regionais de 16 de outubro. O candidato, de 54 anos, professor do Departamento de Biologia da Universidade dos Açores, defendeu em declarações à Agência Lusa a necessidade de aproximar os conhecimentos científicos das decisões de políticas públicas. José Azevedo disse que vão construir um pouco a campanha e o programa em torno das questões da sustentabilidade e do modelo de desenvolvimento da região. Refira-se que é a primeira vez que o LIVRE, fundado em 2014, concorre às eleições regionais nos Açores. Ora, no caso de São Miguel, o cabeça de lista disse que as questões relacionadas com a agricultura constituem também uma preocupação. A apresentação dos candidatos do LIVRE vai decorrer sexta-feira, pelas 18h30 da tarde, no Complexo Científico da Universidade dos Açores, em Ponta Delgada.